Ei, esconde-te aqui!
Onde é que eu estou, puto?
Na casa do bar, na casa do bar,
na casa do bar.
Temos vídeo, mano.
Deixa-me sair buscar água. Ah, não está aqui, eu levo.
Como é que é, meu?
Como é que é, meu?
Como é que é?
Estás tudo bem, companheiro?
Mais ou menos, sabes?
Então, companheiro, o que é que dia... se passa contigo?
No outro dia estava assim de casa e estava uma testemunha de Jeová. Tipo, na porta e eu... Olá, tudo bem? Vou assim de casa. Não tenho muito tempo. E elas... Ah, mas tipo, tens de ouvir. E eu... Não. E elas... Tens. E eu... Porquê? Porque eu quero. E eu...
Ah.
Estás a ver?
Por acaso, no outro dia... Diz. Estava a ir... Estava na cidade universitária. Estava a ir do... Estava a passar ao pé do metro na cidade universitária. Estava a ir para o cidade universitária.
Yeah.
E veio um bacana... Ah, desculpa. E eu... O que foi? Tudo bem? E ele... Ah, já ouviu falar da palavra... Ah, só que um minutinho... Tá, o que é que é? Ele, ah, já ouviu falar da palavra do senhor maior? Eu, mano, nem respondi a tudo isso. Ah, mas é logo, puto, não, nem dá, mano.
Yeah, no outro dia também, também me aconteceu. Desculpe, tem 2 minutos pelos direitos humanos? Eu não tenho.
Não tenho, não tenho. Desculpa, mas não tenho. Imagina, eu vou... Eu não é não quero saber dos direitos humanos, mas... Quando eu tiver tempo, eu vou ver isso.
Exato.
Eu não preciso, tipo, a me explicares. Eu vou em casa, eu consigo descobrir.
E assim,
esses gajos, trago uma vez com os gajos que, tipo, normais, estão na rua e querem só pedir uma indicação ou uma ajudinha, estás a ver?
Uhum.
Pois como já vais com um bando desses gajos chatos, esses gajos, depois, coitados, só querem mesmo uma ajuda e levam com o, tipo, já levam com o estereótipo, estás a ver? Imagina, hoje estava a vir para aqui e um senhor, estava de fone, e o senhor, desculpe, tudo bem? Eu... Ah, diga. Ah, é daqui. Ah, quando me perguntei daqui, eu fico sempre meio... Ok, já, sou. Porquê? Ele, ah, sabe onde é que é esta rua, não sei o que mais? Eu, não sei, mas eu posso ver aqui no Google Maps e consigo dizer mais ou menos onde é que é. Vi no Google Maps, eu, ok. Olha, esta aqui. Pá, tem que ir por ali. Ela me arrumou mais ou menos ao pé do Avenida Uruguai, caralho. E o gajo é simpático, tipo... É tranquilo, estás a ver? Só que por causa daqueles cabrões, eu já entrei na conversa meio... Este agora o quê, cara? Já estou de fones, agora vou ter que tirar os fones, pá.
Mesmo. Acho que...
Mas não sentes isso?
Não, sinto. Ainda no outro dia, mas comigo era ao contrário.
Era o que também um bocado estava a dizer no outro dia do Gustavo Santos e desses gajos, estás a ver?
Sim.
Estas pessoas acabam por estragar as pessoas que são bacanas, estás a ver?
Mas a minha opinião...
Só queriam ajudar.
Eu estava a levar para outro sentido. Porque imagina, também estou a falar de gajos que pedem euros. Ah, mano, ajuda-me com um euro para ir apanhar a caminhonete e caraças. Ou tens um cigarro. E há pessoal, tipo, mano, que cria grandes histórias para pedir este tipo de cenas. Tipo, há pessoal que cria mesmo, eu vim para aqui e depois fodi-me todo e depois apareceu um... Eles criam mesmo histórias que aquilo, que eu dava um grande livro. E no outro dia estava... Olha, estava à tua espera. Tens um grande cabrão, para quem não sabe, o Rodrigo diz que vai sair de casa. Não era para aí 30 minutos. E no espaço de 30 minutos acontece muita merda. E neste caso, eu estava a fumar um cigarro e apareceu-me um gajo de fato à noite. Desculpe, sabe onde é que eu posso comprar cigarros esta hora? E o gajo estava meio estourado. E eu, pá, o que é que este bacana quer? Ele diz, eu vou ter. E subiu as escadas do prédio e foi tipo ter comigo à tua porta. Começou a falar comigo. Ah, então.
Mas... não falou de baixo?
Não sei, não percebi.
Mas esqueci todos esses
filhos. Mas estava de fato. E eu, pá, olha, eu não sei. Eu disse-lhe, não sei. Não, eu estava a dizer que trabalhava no Colombo e tinha 15 minutos para comprar tabaco. E eu, está-se bem, mano. Vais ao Dom, é tipo um café em Benfica e tenta safar-te lá. E o gajo, está-se bem. E foi lá, mas lá está, não sei qual é que era o intuito dele inicial. Se era para mostrar um euro assim.
É isso, é que nunca sabes, e ficas meio tipo. E o gajo era só um gajo que queria saber onde é que. Tipo, uma pergunta é bem normal, boa, tranquila. É isso, mano. Esses gajos estragam boa, puta, é boa da chat, mano. Malta, parem de estragar as merdas, mano. Não é? Mano, é como. Não é bem isto, mas vimos há bocado o ensaio do Bo Burnham.
Uhum.
Íamos falar daqui a bocado. Ele mandou uma piada que. Por acaso foi tipo das únicas que eu tipo. O gajo vai dizer isto, que é aquela. Quando ele diz, o pessoal está sempre a falar e o cara não se consegue só calar uma beca durante só um segundo.
Yeah.
E é tipo, é isso, né? Malta, para de estragar as merdas, calem-se, só uma beca.
Não. Eu fiz isso agora um bocado contigo.
Do quê? Calma, só uma beca. Não, mas é não é bem, mas é tipo a mesma reação do género, tipo, malta, parem, estás a ver? parem, calem-se, deixem-se de ser deficientes.
Há pessoa que pá, o coração está no sítio certo, mas...
Já não sabem expressar.
Se calhar não sabem expressar. É. Pá, eu até diria que...
Mas depois também há o pessoal que vê mesmo...
Os Simpsons tinham um episódio em que eles vão todos para Israel e ficam todos com o síndrome de profeta. Não sei se te lembras desse episódio.
Não, é com
o Homer...
É nos Simpsons ou é no American Dad? Acho que é dos dois já.
Yeah, mas eu acho que era dos Simpsons, por acaso.
Ok. Não, havia... o Homer é meio fica não, sagrado.
Não, o Homer vai para o deserto e volta... E volta,
yeah, e volta tipo grande a cena.
Grande a cena e depois toda a gente tipo, começa a revelar essa cena. É um bocado isso que acontece hoje em dia. Isto, pá, isto é um episódio de uma série. Isto foi, pá, aqui é 2009, 2010.
Mas os Simpsons têm essa cena. O humor dos Simpsons é bem bom por causa disso.
Sim, eles prevêem muitas coisas. Tipo, não é prever.
Exato, nem é prever. Eles estão só a apontar-nos a realidade de uma forma como o pessoal é que não quer ver. Exato. Porque acha que é só cómico, estás a ver?
Exato, sim. É. E não só. Tipo, nós vimos aquilo com o olhar de miúdos. E hoje em dia, se calhar,
agora
tens
outra percepção.
É mais isso. Mas o. Esse episódio, pá. Para mim é muito esclarecedor da personalidade dessas pessoas. Muitas vezes acontece isso, sabes? É, tu começas por querer defender aquilo, mas depois aquilo já começa a ser... Aquela luta já não é uma luta que tu já não estás a lutar para alguém, já estás a lutar quase por ti.
Yeah,
já é uma
luta agora tua. Não vais voltar atrás, né?
Isto agora já é uma luta minha.
Já é pessoal.
Já é pessoal. Eu é que tenho que ser isto agora. Eu tenho que me compensar porque eu gastei bué de energia nisto, dinheiro talvez, e agora isto tem de trazer benefícios.
Eu ia dizer mais ou menos isso. Eu ia dizer isso: que é tipo, pá, o pessoal que vai para a internet só dizer merda, ser racista ou que for homofóbico, etc. Eu digo, malta, ok, tipo, foi bacana há uns anos. O pessoal ainda achava bem se era piada ou se não era piada, pá, mas já chega, né? Tipo, calem-se uma amiga agora. Tipo. Não perceberam que perderam, não é? Eu estou a tentar fazer o quê?
Eu não percebo. Eu em 2016.
Tipo, no início. 2010.
Diz.
2010 ainda percebo que eles, cara, não tinham percebido que estavam errados. Mas já passaram mais 10 anos e eles ainda não perceberam.
Mas isso foi com a. Foi com a cena do Trump. Pá. O pessoal começou. Isto já vinha de antes.
Tu mudar as normas?
Não, exato, mas é pelo mime. Ou seja, a mimificação do mundo real. Tu já quebraste aquela cena da internet e o mundo real. Não, a internet já passou a ser o nosso universo, tipo, mesmo do dia a dia. Para muitas pessoas. Imagina.
Isso também era o que eu estava a dizer. O Bo estava a dizer.
Exatamente. Estamos a falar sobre o quê, caralho?
Sobre o pessoal, tipo, ainda não ter percebido que perdeu as batalhas e tipo, continuam só tipo, a lutar para. Porque sim, tipo...
Ah, sim, não. Já estamos a falar sobre o pessoal que vai para a internet dizer merda, tipo, está calado, imagina.
Sim, mas é isso, esse pessoal também tipo, não percebeu que está errado, estás a ver? E já está a boa de nos defender aquela merda erradamente.
Eu não sei se nós lançámos para o podcast...
Não lançámos esse episódio.
Aquele episódio...
De merdas que me irritam.
De merdas que me irritam, exatamente.
Tínhamos de lançar para a semana, ou
se calhar. Se quiser fazemos o remake, ou fazemos o remake, fazemos um...
Não, eu acho que lançámos só com bons, pá. Remake, sabes que... E nós já nos apercebemos isso, que é... À segunda nunca fica melhor.
Pois não.
Ou seja, pelo menos o mesmo tema pode acontecer, gravas um podcast e gravas logo um ou no mesmo dia, outro no mesmo dia e o segundo ficar melhor que o primeiro. Mas é porque não é o mesmo tema.
Mas pensas num conceito novo, pode ser que a cena. Mas caga nisso. O que eu estava a dizer era pessoal que vai para a internet e dizer merda. Pronto, isto é um caso, um episódio onde eu falei de um vídeo do Cringe Portugal, onde há um bacana que faz uma piada racista, uma piada tipo do género. Ah, nós estamos no 25 de abril.
Ah, não, esse passou.
Passou. Pronto, há um episódio em que eu faço referência a esta piada. E é tipo, é um bocado isto, pá. Isto em 2016, eu até era gajo, eu admito.
Para me rir
com essa merda, tipo, pá, é bacana porque ele foi campeão, estou-me a cagar para tudo, eu sou o dono do mundo, sou branco, sou privilegiado.
Mas agora é tipo...
Tá triste? Não,
já chega mesmo.
Já percebemos que a partir do momento em que temos liberdade para dizer essas merdas de forma tão leviana.
Isso, por exemplo, Isso é uma cena bem fodida, que é liberdade até que ponto, e depois será que podes estar mesmo a censurar, será que não podes? É um debate bem fodido, estás a ver?
Eu acho que é temporal, eu acho que há certas alturas em que...
Isto mas já entra... depois tipo o direito que tens para
dizer
cortares isso. Estás a ver? Porque não pode ser sempre total. É um bagulho da
fedida. É uma cena fedida, mas o Bo Burnham, por exemplo, fala disso e já estamos a entrar um bocado na cena do documentário, que é o tema principal deste episódio.
Documentário não, do especial.
Do especial dele, sim.
Que é quase um documentário.
É quase um documentário,
Documentário da quarentena dele.
Exatamente.
Um diário, digamos assim.
Nós já vamos aprofundar mais essa cena. E o gajo fala sobre esta cena do... A comédia morreu. Hoje em dia eu já não tenho capacidade, ele diz isto, eu já não tenho capacidade para fazer uma piada com isto, porque eu, se calhar, eu não devo fazer uma piada acerca, acerca disto.
Porque ele já... diz várias vezes que claro, fui ofensivo demais.
Mas é porque a culpa não é dele. O problema não, é, não. Há pessoas que são de facto capazes de fazer aquilo e, imagina, e é um nicho, não, não, é não são muitas,
ele,
mas
ele
é um nicho.
Que é uma questão de crescer, estás a ver? Tipo, tu vais crescendo e acho... E tipo, a mentalidade que tens, e ele começou tipo, aí com, há 14 anos, ou que eu estava a dizer, começou, fazia vídeos, punha uns vídeos no YouTube a tocar piano, merdas bem engraçadas, quando era bada puto. E obviamente, com o estilo de comédia nessa altura, e as ideias deles, dele que ele tinha, que ele teria, e do que era engraçado, e do que ele poderia falar, e do que ele queria falar, são meio diferentes do que ele é agora, estás a ver? E isso faz parte, estás a ver? Isso faz todas... Só que há pessoas que parece que não evoluir, demora um bada tempo a evoluir, estás a ver?
Eu acho que houve uma evolução, porque houve certas pessoas que radicalizaram-se de uma maneira. Antes não estavam tão radicalizadas. Eu acho que houve uma radicalização maior agora. Houve uma afirmação que a quarentena, então, ou seja, com o pessoal a...
Mas a radicalizar também não é bom, porque radicalizar é tipo... Não, eu sou isto e sou só isto.
É só isto, exato. É estúpido. É estúpido.
Radicalizar não é o bacana. Não, não, mas a internet também faz bem.
Mas isso está a acontecer hoje em dia.
A fazer bodas extremas.
É isso que eu estou a dizer.
Porque é quase impossível tu teres um debate com alguém que seja radical, estás a ver, e tu não seres radical também. Porque se tu és uma beca central... Ele vai-te apanhar aí e vai tipo... estás a ver? Afinal até concordas. E não concordas, estás a ver? Ele vai-te apanhar. Ou seja, tu quase tens que ir tipo, ao oposto do que ele está a dizer. Que tu nem é o que tu queres, nem é o que tu defendes, estás a ver?
Eu até vou arranjar tipo uma analogia para explicar isso, que é... Tu queres fazer um episódio e nós pensámos nisto. Era bacana fazermos um episódio onde eu e o Rodrigo não aparecíamos. Era só duas pessoas ali todas a falar sobre um tema. E deviam de ser pessoas com abordagens diferentes em relação ao tema.
Era isso, ou duas pessoas não se conhecerem, não se conhecem lá nenhum.
Exato,
e conhecemos cada um aqui. Traz uma e nós conhecemos assim, nós vazamos e deviam tipo, eles aqui uma hora a conhecer-se.
A conhecer-se,
será bem engraçado.
É bem engraçado.
É aquela cena que é. Pá, só vamos só ter essa parte, deixa eu ver. Que é bem engraçado para nós que vamos ouvir aquilo. Mas para os ouvintes pode ser ou é bacano ou grande merda, dependendo da conversa que eles tiverem. Estás a ver?
Pois, exato. Mas é isso que eu estou a dizer. Tu vais buscar pessoas. Tu sabes que, ok, voltando aos temas, não ao segundo exemplo que tu deste, à cena dos temas, vamos buscar pessoas que, apesar de terem esta opinião, são pessoas compreensíveis.
Não são radicais.
O problema é, isto acontece sempre, vídeos polémicos, vamos ter aqui um padre e uma prostituta a falar, e são sempre pessoas bem com educação, e nota-se que são pessoas bem... O problema é que não são essas pessoas a maioria.
Não é o real.
Não, tu não consegues meter um gajo da taberna e um padre a falarem durante uma hora sem, sei lá, o bêbado da taberna querer ir aos cornos ao padre, ou o padre querer benzer o bêbado da taberna.
Não sei, depende da pessoa, se forem duas pessoas educadas, consegues.
Consegue, mas a Miri não é assim.
Se calhar se pegasses em 10 padres e 10 gajos da taberna, ias ver que
conseguis ali,
uns seriam bacanas, outros não.
Mas o problema é que...
E tinha que ser ao cara, não podia ser.
Eu estou a utilizar padres e bêbados da taberna, porque eu estou a pensar mais do género, pessoas muito radicais. Sim. E pessoas muito conservadoras.
Os padres são radicais, mas não são bem radicais. Ou seja, escolheram um estilo de vida um bocado radical.
Não, estou a falar radicais, estou a falar do bêbado da taberna, uma pessoa mais radical a nível de pensamento.
Ah, ok.
E uma pessoa mais conservadora, o padre. Eu estou a falar mais nesse aspecto de pessoa, seria assim, conservador, e uma pessoa mais radical, uma pessoa mais... Isto é um exemplo.
Radicais são bem conservadores.
Também. Sim, pode ser conservador, um radical conservador. Exatamente. Mas o que eu estou a querer dizer é... tu, por exemplo... Pá, eu vou falar comigo, vou usar isto como exemplo, não quero ofender ninguém da minha esfera pessoal, não estou a falar de ninguém em concreto, mas já conheci pessoas que eu não consigo dialogar acerca, por exemplo, de direitos humanos ou qualquer outra questão que é tipo, é quase existencial, é quase tão importante como a vida, a nossa própria vida e a nossa existência aqui na Terra. São questões tipo de sociedade, estás a ver? Cenas que deviam ser muito mais fáceis de dialogar, devíamos estar todos a pensar no mesmo.
E eu noto que não. Óbvias.
E são coisas óbvias. E
como é que eles não se apercebem disto?
E completamente fundamentadas em ódio. Que é tipo. Que é isto, estás a ver? A luta já é pessoal.
Tiram as cenas todas
fora. O ódio é pessoal, estás a ver?
Fora de contexto, estás a ver? Não tem conhecimentos básicos de nada.
Mano, eu não percebo já agora os nossos ouvintes. Nós no podcast, eu tenho a ideia de que nós nunca falamos politicamente das nossas crenças sem ser apenas ideias que achamos que deviam de ser universais.
Yeah,
que é o respeito.
Ideologias, não?
Yeah, nunca falamos de ideologias.
Sim, nem é uma cena que...
Mas qual é que é a cena de me chamarem socialista constantemente? Cada vez que eu digo... Epá,
é isso.
Mas lá está, é que eles não é assim tão má, pá.
É que é isso, estás a ver? É que tu não és radicalista. Eles metem-te como a ser radicalista. É tipo, se tu fores dizer... Se tu fores dizer... As choradas vão acabar. É pá, comunista do caralho.
Yeah, comunista.
Vem bloco de esquerda. Nem é comunista, cara. É mesmo mais bloco de esquerda. Os comunistas são mais conservadores, estás a ver? Não sei qual é a posição dos, por causa que o PCP tem para com as touradas, mas já. Yeah. Mas já, yeah, mano puto, entretanto, já falámos sobre isto uma beca, mas queríamos aqui aprofundar um bocado porque decidimos, ou seja, não íamos falar sobre isto quando estávamos um com o outro. Para falarmos aqui, para percebermos as ideias que eu tive e as que tivemos, e temos aqui um debate, não é um debate, mas uma troca de ideias bacanas, que é sobre o Inside do Bo Burnham, o último especial que ele lançou. Isto de certeza que, tipo, quando lançámos isto, vai haver bem merdas já iguais, mas sim. Malta, escolha o nosso.
Escolha o nosso.
Porque nós somos mais bacanas que os outros, estás a ver?
Yeah.
Mas, imagina. Eu já tinha dito uma cena, por acaso não tinha dito, mas a primeira cena que eu pensei, mal vi aquilo, foi... Porque ficou aquilo bué, o Burnham, como já disse aqui, é os meus humoristas favoritos, e é um gajo que, mesmo tendo sempre uma abordagem séria e bué interessante, ele é um gajo que tem problemas mentais, né? Ansiedade e outras merdas, depressão provavelmente também, não sei ao certo o que é que ele terá, mas... Fazia-me sempre rir, estás a ver? Porque os dois especiais que ele tem, tem um que está no Netflix, já recomendámos aqui o What If, e o outro está no YouTube, são sempre mais comédia do que sério. Tem sempre toques sérios, mas deve ser mais comédia. E este foi um bocado o contrário. Ou seja, começou com esta cena, bora fazer uma cena de comédia, yeah. Mas depois, os sentimentos que ele estava a ter e a zona emocional onde se encontrava, acabou por mudar aquela abordagem para uma cena mais séria. E o primeiro sentimento que eu tive foi: curti, mas não adorei.
O
Inside.
O
primeira cena, mal acabei de ver. Ou seja, nem é mal acabei de ver, enquanto estava a ver. Opa, estou a curtir, mas não está a adorar. Porque não me estava a fazer rir muito, estás a ver? Fez-me rir no início, a partir de metade até ao final.
Okay.
Fez-me rir só
eu
às vezes.
Eu adorei o início, curti bem do início.
Rimbué. Mas depois, tipo, acabou. E eu fiquei, tipo, e aquilo no final, nos últimos, para aí que é 10 minutos, eu senti aquilo... É que sim, tens as respostas para o que aquilo era, estás a ver?
Yeah.
E aí percebi, tipo, pá, ok, isto é só uma cena um bocado diferente do que ele já fez, estás a ver? Yeah. Isto é o gajo só a expressar-se bué bem. Como eu acho que ele ainda não se tinha conseguido expressar, estás a ver? Pelo humor.
Eu acho que ele trouxe uma cena tão. Porque tu no espetáculo dele, ele não pode levar.
Por não exemplo, pode levar porque aquilo é ao vivo.
E há aquela coisa pessoal que, ok, tu sabes que aquilo seguidamente aquele gajo. Mas não estás a ver aquilo assiduamente, aquele gajo. Estás a ver ele a recriar.
Exato. E até poderia deixar meio cringe, exato. Tipo, estou num palco, estou na plateia a ver um bacana que vai fazer rir e ainda ele está a falar sobre os problemas mentais dele e o cara é tipo, yeah. Mano, faz-me rir, caralho.
Yeah.
Não é?
Yeah, yeah.
E tipo, ok, isto é uma metade um bocado de merda, mas acontece e tipo, não, é normal acontecer, estás a ver? Tipo, é normal acontecer.
Mano, eu digo isso para várias vezes, que é, Portugal, por exemplo, é um dos países que eu acho que deve ser difícil fazer stand-up comedy, porque é um...
O
público é fedido. Não estou a falar de um público como Stoke City... Stoke City. City Stokes.
Não sei o que estás a falar. Stoke City, Inglaterra?
Yeah, Stoke City, Inglaterra.
Tipo... Tem uma cena bacana. Cena.
Não, imagina, é uma cidade bem industrial onde há bem bêbados. Estás a ver? Estás a ver aquela cena do... Pá, o Messi dá 4-0 ao Real Madrid em Camp Nou, mas conseguia ele fazer o mesmo contra um Birmingham. A nevar em Stoke City, estás a ver? Imagina, é a mesma cena, porque lá vais a um pub, é só bêbados e o caralho, dizes uma cena assim que eles não gostam, levas logo um perro. Mas é uma cena diferente, é um caso aleatório, é perigoso mesmo para a tua integridade física.
Yeah.
Em Portugal é emocional, porque é do género. Eu estou quase a ver, tivemos os dois um espetáculo de stand-up comedy bem amador, já fizemos assim uma cena.
Yeah.
Imagina, e eu gostava bem de fazer isso no futuro. E eu estou mesmo a ver, eu a subir a um palco e a dizer uma piada, e mal de ser a primeira piada, se calhar vou conseguir sacar uns sorrisos, mas vai ver, pá, a maioria das pessoas
porque
vai dizer...
Porque o público português pá, não, não sei como é que é o lado de fora, só se o, o nosso. Exato, o nosso. É, é tipo, vá, mostra o que é que vales, caralho.
É isso.
É ver se fazes melhor que eu. Exato. E ele aí faz.
O que é estupa?
Achas que eu não faço isso?
É que deve ser um. Imagina.
Mas eu às vezes, quando estou na plateia, às vezes também tenho esses sentimentos, estás a ver?
Eu acho que o truque é.
Não sei, mano, somos bem seguros de nós mesmos e de. Temos bem inveja, pá.
Ouviste. Estás a ver quando as empresas pedem, acabas um curso e uma licenciatura e tentas-te inscrever numa empresa para trabalhar, mandar o currículo e dizem, é só com 3 anos de experiência. É assim que funciona. Tu tens de mentir. Tu tens de chegar a um palco e fingires
que eu já faço isto bem.
Há 10 anos. Há 10 anos.
Sou craque. Pessoas te apanham. Se acharam que és virgem,
mano, chegaste a dizer. Olha,
é a primeira vez que estou a fazer isto.
Isto foi por acaso o erro que nós cometemos no Avante. Foi. Eu apresentei.
Mas no Avante é bacana porque eles eram meio hippies.
Meio hippies e
eles
estavam meio.
Ah, dás, mano. Dá, bora.
Estavam
meio ambiente de festa e é a boa cena do.
Não, não, e nós éramos bem povo. Escrito na hora.
E eu já disse isto. Que é a cena bacana de atuar no Avante é que só tens de fazer um deles rir. Quando um tem, todos têm que ter a mesma cena.
Por acaso houve uma piada que eu tinha que era pô, é radical e jovem, sabes? Eu optei por não fazer, mudei o final e ainda consegui sacar um sorriso.
Uma pessoa na audiência. Eu consegui sacar uns aplausos, mas foi aqueles aplausos meio. É tipo, eu joguei para os aplausos, que é. Fui gozar com os Expensive Soul porque iam lá tocar. Então foi aquela manipulação de. Eu sei. Isso foi. Independentemente se a piada é boa ou não, se gozares com os Expensive Soul, eles vão curtir.
Eu acho que comecei a espetacular da melhor maneira possível.
Com a cena do manifesto.
Mas não vamos falar sobre essa merda.
Estávamos a falar do ensaio, do Bo Burnham. Pá, estas foram as primeiras sensações que eu tive foram estas, coisas que foram as tuas. E depois, tipo, já abordarei mais.
Ok, era um bocado isso que eu estava a dizer. Tipo, ele fala muito também sobre o público, de ter de entreter o público e de. Ok, ele tem quase uma obrigação de.
E ele já tinha feito isso no Arif, ele já faz isso. Já diz isso.
Mas é um bocado isso que eu estava a dizer. É isso que eu sinto que em Portugal acaba por ser. Tu tens de fingir seres muito mais do que aquilo que és. Tu socialmente, não podes ser como tu és porque as pessoas vão te ver como fraco. Estás a ver? Isso é ser fraco, percebes? E eu acho que ele aborda muito.
Tem bem medo do público.
Exato.
Como é que eles vão pensar se eles vão curtir e se não vão curtir?
Ele estava a dizer que parou, teve 5 anos parado porque tinha panic attacks.
No palco. Mano, o pessoal ri-se, não tem essa noção. E tipo, não digo que têm que ter essa noção, estás a ver?
Mas é isso que acontece. Por exemplo, eu estava a dar o exemplo do nosso espetáculo de stand-up, tipo, do público, a maneira como reagia. Porque é essa merda, tipo. Hoje eu levei o espetáculo como criador de conteúdo tipo, diversificado, podcast, mais merdas. Tipo, para mim, eu levo aquilo sempre do género, tipo, ok, eu estou a perceber este gajo de uma maneira, não só pessoal, mas também quase como laboral. Tipo, todo o processo que ele está ali a ter em casa, eu vejo-me, eu via-me na quarentena como foi o espetáculo, fazer aquilo em casa, não com aquela produção toda, não é?
Mas está tipo, também a capacidade emocional para te fazer aquilo é bem fedido.
Sim, é bem fedido, é mesmo bué da fedido. Eu acho que no fundo ele acaba por quebrar essa barreira. Tipo, o final, a meio do especial, que ele deixa de ser comédia e passa a ser uma cena. Mais séria. E eu acho que é isso.
Também sempre com o toque de comédia do gajo.
Eu acho que é tipo aquele meme do he got us on the first half.
Mas é isso, estás a ver? E só não põe no final que eu me apercebi disso. Isso não é nada do que eu estava a pensar.
Mas eu vi no contexto diferente.
E comecei a pensar mais nisso. E tipo, estava naquela cena que já disse às vezes me acontece, é quando vejo uma coisa e não quer dizer que tenha curtido bem, mas que me intrigou bem e fico bem obcecado com aquilo, estás a ver? Só consigo pensar nisso. Aconteceu-me com o Empty King Bar and Dinting, estás a ver? E aquilo deixou-me nessa cena, tipo, o que é que eu acabei de ver, estás a ver?
O Empty King Bar and Dinting foi tipo, eu vi aquilo e fiquei tipo, estás a ver aquela sensação que está no peito?
O que é que aconteceu, estás a ver? O que é que eu vi, estás a ver? Tipo, isto. Tipo, nunca tinha visto algo assim, estás a ver? Isto é tipo. E quando eu me apercebo disso que nunca tinha visto algo assim, fico. Pá, calma, isto se calhar é só tipo.
A tua cabeça.
Boeda bom e eu é que não estava preparado para isto, estás a ver? Ou seja, mano.
Acontece.
Acontece imenso. Quando vais à espera de alguma coisa e não acontece isso, é normal às vezes não estás preparado, estás a ver? Para aquilo. Mas não quer dizer que não tenhas apreciado, só não estavas preparado. E. E yeah, aconteceu-me isso. Então eu fiquei a pensar nisso e tipo, pá, que parece-me bem que seja. Que é o gajo explicar lá para o final que ele teve não sei quantos anos afastado dos palcos, só tipo trabalhar para ficar melhor mentalmente. Ele tinha problemas, estava todo fodido, estava, né? Com bastantes problemas psicológicos e mentais e teve a trabalhar para melhorar, para se encontrar, para conseguir estar num estado mais estável e saudável, estás a ver? E quando finalmente consegue, o gajo está pronto, vou começar a fazer espetáculos. E depois entra a quarentena e tipo, a quarentena foi bem fodida para bué da gente, mano. E falou sobre isso e houve um awareness, mas eu acho que não houve awareness suficiente ainda, estás a ver? Porque a quarentena foi fodida para. Por exemplo, para mim, não foi muito fodida. Estou saudável mentalmente e tipo, sendo sincero, quebrei sem exagerar, quebrei uma beca as normas, estás a ver?
Estava a dizer Praga?
Isso foi a primeira. Sim. E mesmo já em Lisboa na segunda, pá, estive muito mais estável. Em Praga, primeiro tudo, estava muito mais tranquilo que em Lisboa. Os casos eram boeda pequenos. Isto foi ano passado, em 2020. Os casos eram boeda pequenos. Então, tipo, estava numa residência dos estudantes e foi tranquilo.
Mas para mim, a primeira foi muito mais tranquila. A segunda
foi bem fodida, estás a ver?
Eu
lembro-me de falar sobre isso comigo. Foi bué da. E pá, e por cima, eu não estava na mesma cidade tu nessa altura. Era bem fodido, estavas a passar por outros problemas mais pessoais. Não, estava a passar tipo problemas normais de jovem adulto e foi bem fedido, mas foi bem fedido também para bué da gente. E tu estás num estado saudável mentalmente, conseguiste superar isso tranquilo, estás a ver? Tipo, foi fedido, mas conseguiste superar. Mas para bué da pessoas, okay. Foi bem fedido. E para o Bo Burnham também foi bem fedido devido ao estado mental do gajo, mano.
Yeah, a questão de superar, mas eu acho que é isso que eu também falo numa coisa. A questão de superar é vaga. Tu não superas, fica uma marca.
Fica uma marca, sim.
E a marca não sai. E por exemplo, tu estavas a dizer.
Mas a marca pode ser maior para uns do que para outros. Há pessoas que conseguem viver com a marca e outras que não conseguem.
Não conseguem. Por exemplo, aconteceu-me, no meu caso em particular, morreu um familiar meu logo no início da quarentena. Logo. E morreu o meu cão logo a seguir. Mano, isto tipo, é tipo. A maior parte dos meus amigos, tipo, eu só estava só com um amigo que morava perto de mim e estávamos só sempre os dois juntos.
Zé Ferros. Literalmente.
Zé Gandé Parrachas.
Está ali, Parrachas.
Está ali ao fundo. Imagina. É um bocado isso. Foi um bocado difícil. Fui quebrando as regras também de vez em quando, mas sempre com
boa cuidado.
Mas eu vou-te ser sincero. Eu não sinto que tenha ultrapassado. Eu acho que ninguém vai ultrapassar no fundo o que aconteceu nos últimos 10 anos.
Sim. As marcas, o crescimento
que tiveram. Eu acho
que
ninguém tem noção. Ninguém tem noção da dimensão do que isto foi ainda. Porque só quando. Eu te falo assim.
Só daqui a uns anos.
Só daqui a uns anos, quando houver para o quinto aniversário do
não, há pessoas que têm noção, estás a ver? Mas há muitas pessoas que não têm.
Não, há muito. Não,
depende da experiência que tiveste.
Tu estás a ver os casos do Holocausto. Houve boa pessoas que saíram de lá, deram entrevistas e depois tipo, tiveste só boa pessoas a negarem. O Primo Levi saiu da. Foi pronto, os nazis perderam, ele foi libertado, o campo dele foi libertado, ele saiu. Sim, liberdade, lançou uns livros, fez uns debates, suicidou-se em 75. Ele não aguentava, ele não conseguiu ultrapassar. E não foi o único. A questão é mesmo essa.
Mas há pessoas que conseguem, tipo, não é ultrapassar, mas ao viver com isso, pelo menos.
Conseguem viver com isso, mas eu acho que principalmente quem tem mais. Quem tem capacidade mais fértil, é a mente mais fértil para conseguir pensar naquilo de uma maneira mais. Existencial, diria, tipo, imagina, percebe? Há pessoas que isto acontece que já vão reprimir isto durante anos e depois dá um clique mais tarde e é de outra coisa.
Mas também há muitos que, não tendo essa capacidade de perceber o que se passa com elas, conseguem também viver com isso mais um bocado mais ignorante, estás a ver? Tipo, pronto, isso vai sempre depender de cada um, né? Da sua forma de estar e de como é que está. Mas, era isso que eu estava a dizer. Isto foi tudo. O gajo, então pronto, começa a quarentena, o gajo fica fechado em casa e é isso, os problemas que ele já estava, há todo um regresso à situação onde ele se encontrava antes, estás a ver? Qual é aquele medo do mundo exterior, né? Quando estás num estado mental depressivo, não é? Tens sempre aquela cena tipo só consegues estar fechado contigo mesmo e o gajo diz isso que é já sabe que é só estou bem quando estou a dormir. Tipo, é o que acontece quando as pessoas estão nesse estado psicológico. E ele depois, eu sinto, como muitas pessoas na quarentena, arranjaram um hobbyzito ou uma merda assim para se entreter, como deve ser, estás a ver? E para ele, sinto, foi este especial, vou fazer um especial. Apesar de tudo, eu começo a ficar obcecado por este especial também, que é, começa a se calhar a tornar-se muito difícil, depois a altura ele começa a resolver a dificuldade especial e começa a perceber que, pá, quando eu acabar isto, tipo, ou seja, a quarentena já devia ter acabado e ainda está a demorar bué, yeah. E se calhar vou acabar isto antes da quarentena acabar.
Yeah.
Depois
yeah.
Esse medo do que é que eu vou fazer. E todas as piadas é sobre tipo a internet, que é o que é o mundo da internet que muita gente passou a viver só aí nesta quarentena. O mundo exterior estava fechado e só se vivia no mundo da internet, no mundo digital, e estava a acontecer bué merdas lá fora, ao ambiente, outras merdas, corrupção e o que for, que ele também vai sempre falando sobre isso. Só que as pessoas estão tão fechadas no mundo digital que não veem que o mundo lá fora está a acabar. Está certo. E ele diz que tipo, já nem há volta a dar, estás a ver? O mundo lá fora já foi de pizza. Ele diz tipo, já acabou, já vamos todos morrer já.
Sim.
Pelo menos ele veio nessa interpretação do,
não, a ideia do dele Terra é assim, mas acho que foi mais no. Isso não é. Não é assim, não é? Eu acho que foi uma metáfora assim. Ele,
não, mas é sobre isso.
É sobre
não,
isso.
E não é bem
é
assim.
Sobre
não
isso, é sobre
não
isso.
Não é bem assim, é assim. Tipo, o mundo já foi de pizza.
Sim, agora é retardar.
É retardar ao máximo possível, mas tipo, nós não estamos a fazer os possíveis para retardar, estás a ver?
Yeah.
Assusta-me
ter-te fugido da Terra aos 70 anos, porque eu não vou estar no prime da minha
da vida para viver no espaço.
Não, e para poder correr e o caralho.
Imagina, não, mas nós, eu acho que a nossa geração está chill. Espero eu.
Vamos ter sidecars bada rápidos.
Tipo, não, quem está feliz vai ser o
cadeiras nossos... de rodas com altas colunas GBL.
Mas é, puto, pronto, isto foi. Não sei, mano. Eu acho que nunca vamos chegar aí a esse ponto de tecnologia. Tipo, uau,
eu acho que em 2040. 2040 vai deixar de haver petróleo.
Nunca vai deixar de haver petróleo.
Não, vai deixar de haver petróleo. Os carros não vão funcionar, então o pessoal vai começar a ir para o trabalho de skate e de bicicleta. Ok? E o mundo vai ser governado por skater boys e gajos da BMX. E vai ser a nova esquerda e direita, pessoal da BMX e pessoal do skate.
Vamos pedir os lobisomens.
Yeah, tipo, man, tipo, nem dá para fazer um 360 com a bicicleta. I know! E o gajo.
Sabe um filme engraçado, mas é tipo. Pouco certo cientificamente e socialmente, é incoerente. Tipo, isto nunca vai acontecer, estás a ver? Não.
E chega tipo.
E vem um bacana, malta, os gajos do BMX e os skates, eles dão-se bem, são bem amigos, o meu melhor amigo era do BMX e eu ando skate.
Tipo, imagina, pronto, nós não somos assim, e depois de que tipo.
Viu os livros errados?
E depois os gajos bem ativistas, bem tipo, não devemos deixar morrer o pessoal que anda trotinete. Não se esqueçam do pessoal que anda.
E os patins, já está morto a boia da tempo.
Os patins
já está em extinção.
Esta revolução
porque
toda.
Os patins foram
de cona. Yeah, mas isto só para dizer que curti bem que no final deste filme houvesse um gajo, tipo, o gajo da BMX chega ao bacante de skate e diz assim: tipo, Kung Fu Fight de shit, estás a ver? Yeah.
Kung Fu Panda.
Kung Fu Panda tipo. Não, é aquele filme do Karate Kid.
Ah, Karate Kid.
Mas chega lá o mauzão da BMX, desafio de pão duelo. Uma corrida de skate contra uma bicicleta. Está-se bem, onde? No mato. E o gajo tranquilo.
No mato? No mato.
Mas o gajo chega na promessa no skate. Okay. Ele chega lá e tipo, o gajo da BMX põe o capacete e o caralho.
E é só o BMX ou há ciclistas também?
Há ciclistas, mas o BMX é a cena. Ciclistas é papais. O gajo de skate tira o capacete e o pessoal fica todo. Ele tirou o capacete. E passou tudo a gozar com o gajo da BMX. Tirou o capacete e caralho. O gajo tira.
E tem um acidente.
E morre.
Isso é bué. Já viste o Rush?
Yeah.
Que é do sobre o Niki Lauda e o outro piloto.
Já.
O gajo tipo, não quer correr, está a chover. Yeah. Quando se vê perigoso, e hoje não, bora correr, cabrão da merda. Quando é da pista, ele corre e fode-se todo.
Yeah.
E queima-se. Acontecimento marado.
Yeah. E era bem bacana depois.
Não era bem da perigosa nessa altura, mano. Se o Gini já é perigoso, nessa altura é mesmo perigoso.
Porque eles eram bem inteligentes e corriam com coisas bem inflamáveis à mostra.
Mas os fatos eles são anti-fogo, mas tipo, mesmo assim. Então, mas diz lá tipo, as ilações que tu tiraste, tipo, o que é que achaste e o caralho?
Foi um bocado do que eu estava a dizer.
Também achaste a mesma cena, então?
Não, imagina, ele não expande muito, ele expande sobre imensas coisas. Podemos estar aqui a noite toda a dialogar
sobre isso. Sim, vamos falar sobre isso. Mas é tudo um bocado concentrar na cena do quarentena e no mundo digital.
Sim, mas é isso que eu estava a dizer. A quarentena, para mim, não foi a cena que me pegou primeiro. Eu primeiro comecei pela cena do digital e do querer enclausurar-se do mundo em real, si, tá real, e estar mesmo só concentrado no especial que ele tem de fazer e no que é que vai dizer às pessoas. Estás a ver? Começou assim. E depois meteu-se a quarentena.
Só começou depois da quarentena.
Depois é que eu percebi, ok, fui percebendo de certas dicas que ele também vai dando lá para o meio. Aliás, ele põe depois os dias que está lá, ele diz de 250 e tal.
Já passou não sei quantos meses.
E tu começas a perceber que aquilo, ok, isto é o gajo durante a quarentena a tentar sobreviver, digamos, entreter-se.
Dele
se entreter. Pá, a minha principal ilação daquilo é, de facto, a comédia não morreu. Ele deixa a questão. Eu acho que a comédia não morreu. Eu acho que a comédia simplesmente está em pausa e está mais séria.
E
está
a ganhar outras formas bué bonitas.
Exatamente. Eu acho que já não é fixe ouvir um gajo dizer uma piada racista num espetáculo de stand-up. Eu acho que já é fixe poder ouvir um gajo com quem eu possa... com quem eu possa partilhar.
Expandir os teus horizontes.
Expandir os meus horizontes.
Ou seja, tornar a comédia a tua arte, digamos, porque, assim. Expressar-te na comédia.
Porque o comediante não é o bobo da corte. Não é um gajo
não,
com que vem.
É um artista.
É um artista. É um escritor.
É um autor.
É um autor, exato. E tu não é um bobo da corte. O público não é o rei que está a querer ser agradado pelo aquele gajo que conta piadas. Não. É aquele gajo tem coisas para dizer, eu vou ouvir.
E vai-me fazer rir.
E há ter um fundamento. Por exemplo, eu acho que como.
Nem sempre, nem sempre tem um fundamento.
Cenas do género.
Eu acho que dá para fazer duas cenas, nem sempre tem um fundamento. Há também a outra parte do querer só fazer comédia só para fazer rir, sem teres que passar ideologias só para fazer rir. Também há as duas cenas, estás a ver? Mas.
Imagina, o humor é Rui Ciril de Cortes. Hoje em dia, eu era fã de Rui Ciril de Cortes. Eu prefiro ver os programas dele, de televisão, do que os espetáculos de stand-up. Eu não acho que ele seja bom no stand-up.
Mas a comédia não é fazer stand-up. Stand-up é só uma forma de fazer comédia, não é?
Não, mas a maneira como ele faz é o stand-up, é um stand-up comedy de comédia
negra.
O Bob Burnham
não faz stand-up.
Sim, está bem, mas aquilo para mim não é bacana. Tipo, já foi bacana em tempos. Já não é bacana. Percebes? Já não é fixe.
Mas tipo, não é não ser fixe, é a forma como o fazes. Estás a ver?
Oh, bro, eu vou. Opa, estás a ver aquele episódio de South Park quando os gajos festejam? Porque já passaram 11 anos e tal e já se pode gozar novamente com 11 de setembro.
Mas isso é bem bacana, puto.
Este
é uma ideia bem bacana, estás a ver? Tipo, é uma observação bem engraçada, puto.
É isso, mano.
Sim, mas imagina. Por isso é o que eu estou a dizer. Não é a cena que é a forma como fazes isso, estás a ver? Não é tipo o teor da piada em si, estás a ver?
Não, é claro que não. É a forma como fazes.
É a forma como a fazes, como a entregas. Exato.
Mano, a cena bacana... De poder fazer comédia, não é dizer há padres que violam crianças,
é conseguir
ficar nisto e fazer uma história.
Uma piada bacana em que pode também ter esse teor de padres violarem crianças.
Ou então pegar nessa premissa e só para outra cena completamente aleatória.
Observar uma observação a partir desta.
Observar uma observação por opção. Tu podes fazer comédia só com por opção e escrever uma cena até ao final. Estás a ver?
Mas um comediante normalmente faz isso.
Sim, já.
Está a jogar com a piada.
Está a jogar com a piada. Tu podes fazer isso, mas é a maneira como o fazes. E literalmente as palavras que usas. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm dificuldade em perceber que a boa educação não morreu. Morreu bada merdas. Bada pessoas morreram, mas a boa educação não. E tipo, as pessoas estão a descobrir a boa educação novamente. Agora não posso dizer filha da puta na televisão, cortam-me logo o programa.
Mano,
tu nunca pudeste fazer isso. Nem na escola, nem em tua casa com a tua mãe. Se o pai
não é bonito, mano. Não é bacana.
Não é bacana.
Isso é aquilo que isto é aquilo que saiu, que não saiu no episódio depois que lançamos com bons, que é o pessoal que só por não ser um ganda merdas. Já é bacana automaticamente e quer que o pessoal perceba o quão bacana é e que Deus parabéns por ser bacana.
E eu percebo que o pessoal que não quer desistir dessa cena é o pessoal que é bebo essa cena e não sabe ser mais do que isso.
Não sei se o pessoal te compreendeu agora, mas...
Eu acho que tu percebeste a dica.
É tipo, sejam só bacanas porque querem ser bacanas, mas sejam só normais.
Imagina, não há mal.
O normal devia ser o bacana.
Posso ter um momento aqui que se calhar agora acrescentamos um pianito meio música. Para ter um momento, mas sempre daqui.
Do teu momento.
Man, e se tu conheces alguém que vem de Xabregas e tu vens dos Olivais, qual é que é o teu stress? Faz-se aí com a dama de Xabregas. Vai levar locais. Vai levar lá Xelas. Leva ao aeroporto a ver aviões passar como aquela música dos Azeitonas. Faz isso tudo com ela. Apaixona-te por ela. Apaixona-te por Xabregas. One love, meu boy, não esqueçam o nome. Xabregas vive para sempre. Isto já agora porquê? Tiraram o nome Xabregas, pô, agora é outro nome.
Tiraram os Xabregas?
Mano. Agora os Xabregas já não é Xabregas. para o pessoal ir para lá viver. Chelas, né? Exatamente. E eu acho Chabregas o nome super engraçado. Mano, é um nome lindo e fica. Mano, caguem e me darem o nome de Chabregas e me dão o nome das cenas, mano.
Isso é o varrer para baixo do tapete.
Mudámos
o nome, mudámos as pessoas também.
Então, mas não era aqui que morria o da pessoal de.
Não, isso era no outro sítio. Era no outro sítio. Porque ao mesmo sítio só tinha outro nome.
Mas agora tem outro nome, tem outra gerência.
É tipo nós, quando o nosso podcast fica demasiado tóxico, mudamos só o nome, mas é igual.
Quando isto começar a dar merda e fomos os Diogo Faros dos podcasts.
Mas em que aspecto, Diogo Faro, por sermos odiados?
Não.
Por sermos ativistas?
Porque somos boas pessoas. Hã? Só. Basta seres boa pessoa hoje em dia e és o Diogo Faro. Acredita. Yeah. Acredita.
É também um bocado isso. Depois é tipo, só boa pessoa.
Hoje em dia, super-herói. Para boa
da
pessoas, seres boa pessoa é. Olha estes papilas. Está a querer provar que é boa pessoa. Nem é?
O que é ser boa pessoa? É que tipo, imagina, parece que é. Ah, fizeste uma cena errada uma vez. És mesmo cabrão, mano.
És mesmo.
Porquê? Tu, quando tinhas 16 anos, encontraste uma carteira e tiraste todo o dinheiro da carteira. Tu és mesmo um grande cabrão. Nunca me vou esquecer disso.
Agora, da próxima vez que me vieres dizer que estão a morrer putos na Ruanda, puta, eu vou-te mandar
para o caralho. Isso, olha, e acabamos o episódio com isto, malta.
Acabamos aqui.
Próximas Chabregas.
E peço desculpa pelo socialismo.
É que não, estás a ver? É a mesma cena. Bem feito, bendito.
Bem feito, bendito.
Divirtam-se.
Fumanganzas e coisas malucas, pá. Divirtam-se.
Não façam isso, pá. Depois tínhamos os vossos pais a ligar-nos para casa e o cara.
Estou, casa do bairro.
Isso, pá, já devíamos ter aquela episódio, mas foda-se. Isso acontecia muito com youtubers. Quando estávamos no início, tipo Tiago Alves e Primórdios, e até senti uma beca pena deles, porque eles, como diziam bem as neiras, ou os jogos violentos, acho que recebiam mesmo, tipo, cartas e e-mails de pais, infelizmente o meu filho a fazer essas coisas, e tipo, mano, tipo, só não deixa o teu filho ver os meus vídeos, estás a ver?
Yeah. Onde é que tu estás?
Yeah.
Onde é que tu estás? Com o que é que o teu filho anda?
Tipo, Zé Carlos. O meu conteúdo, se é bom ou não, não interessa, estás a ver? Yeah. Eu estou a fazer o meu conteúdo, yeah. E tipo, se não queres que eles vejam, não vejas, estás a ver? Tu é que decides se ele é bom conteúdo ou não. E educa os teus filhos.
Mano, já agora.
Educa os teus filhos.
E já
às
agora.
Vezes é um som, mano.
Yeah.
Valete.
Devíamos querer. Não querias dizer aquela cena do vídeo?
Este episódio não vai ter vídeo.
Este episódio não vai ter vídeo.
Mas vai ter. O próximo, esperemos já tenha. Em princípio, vai ter.
Yeah. E digam se gostam dos vídeos ou não. Porque a gente imagina.
Exato, diz.
Eu, sinceramente, falo por ti, já tivemos esta conversa também. Pá, nós. Temos uma liberdade do caraças quando estamos ao microfone, porque podemos.
Sem o vídeo. O vídeo. Corta-nos um bocado. Não nos corta, mas corta-nos tipo mentalmente.
Mentalmente,
tipo, na ciência.
É constrangedor, pá.
E no prazer que estamos a ter. E sinto
mais. É o que eu digo, nós gostamos de fazer isto nos.
Mas imagina, se vocês curtirem, nós curtimos, nós fazemos também, estás a ver? Não é por aí. Porque queremos fazer o que nós estamos a curtir, mas ao mesmo tempo também entregar o melhor conteúdo possível.
Nós vamos fazer um. Uma história no Instagram com façam-nos, façam vestidos. E vocês decidam se querem com microfone, só microfone ou com microfone e áudio. Eu prefiro nu, porque é mais agradável. Porque eu sou muito.
Eu faço pelas views.
Eu também.
É o que der mais views.
Eu também.
No fundo é.
No fundo vai. Vai, malta. Tipo, já estamos à boa da tempo a despedir.
Bora. Tchau. Fiquem bem, meu.
Fiquem bem.
Bora. Até ao próximo episódio.
Até à próxima.